ter escutado sempre nos domingos da manhã, esse nosso parceiro Arsêncio, né? Esse gaúcho que a gente conheceu em rodeios e a nossa amizade cada vez vai crescendo mais.
Ô Fábio, deixa eu te falar, quem viu o Arsêncio não sabia nem falar, homem, aí caminhando aí por dentro, por meio das macegas, nos pitingalas aí, hoje é locutor da Cacique, hein? Mas que coisa gaúcha, né, Fábio?
Não é...
Pois isso. É, Daniel, o Arsêncio que tá ali podia dar uma boa tarde pra gente, isso. Tá se preparando pro laço.
Vem dar uma boa tarde aqui, Arsêncio. O Arsêncio daqui a pouco vai pro laço, né? Vai participar da competição também e tá por aqui. Boa tarde, Arsêncio, tudo bem?
Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Fabinho. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da tua Rádio Cacique.
Pra ver como é legal essa amizade, né? Que você acaba criando esses laços e hoje tendo teus amigos também aí ao teu lado, hoje ajudando, inclusive, na questão até da organização do evento.
Para mim é um grande orgulho poder ter esses irmãos junto com a gente e sempre que é possível trazê-los junto com a gente também aqui na rádio, a gente vai trazer essa gurizada para divulgar o trabalho deles também, né?
Vai para a lida agora, Arsêncio?
Agora tem uma batida no laço duplo, ali, a dupla 47, ele vai dar uma pegada ali, vamos ver o que vai dar, né? Passamos muito pouco, mas a gente faz mais pelo prazer e pelo tradicionalismo, né?
Boa sorte para você e com certeza aí a gente vai conversando ao longo da semana também.
Obrigado, Daniel, obrigado a todos os amigos ouvintes aí da tua Rádio Cacique.
Pois é, ô Chico, conta pra gente como é que é quando tu vai narrar e tem um amigo lá laçando. Dá uma emoção diferente, a narração sai um pouco diferente de uma pessoa talvez que tu não conheça?
Na verdade, vou falar por mim, né, Fabinho? Na verdade, quando tu narra um amigo ou uma pessoa especial que faz uma parte, fez parte de uma história bacana dentro da tua vida, então, claro que tu fica feliz, tu fica emocionado, tu tenta levar bastante, transmitir bastante galhardia para ele na voz, para que ele possa ter sucesso na jornada dele ali, dos 120 metros. Mas, claro, podendo também brincar ou contar alguma pataquada, dando algum espaço, assim, a gente tenta a brilhantar um pouco aqueles instantes, né? Aqueles segundos ali, e a gente tenta levar de uma melhor forma possível.
Fábio, como é que é a preparação de um narrador de rodeio antes de começar o evento?
Olha, a gente, para um rodeio desse tamanho, né, Chico, a gente, queira ou não queira, nosso coração acaba batendo mais forte, né? A gente é acostumado, assim como o nosso amigo Chico, a gente anda pelo nosso Rio Grande amado, narrando rodeios, às vezes até para fora. Mas um rodeio desta forma, um rodeio desse tamanho, já na terça-feira, não é a mesma coisa. Eu, quando cheguei ontem de manhã, e quando que eu cheguei, me deparei com este evento, e confesso que fiquei um pouco com aquele friozinho na barriga, sabe? Uma emoção diferenciada.
Pois é, a gente até conversava em off, né? Vocês, com a experiência, a bagagem que vocês têm e chegam aqui para o rodeio, como é que vocês já enxergam, né? Você falava que está muito grande, daqui a pouco o espaço já começa a ficar até limitado para a grandeza do evento, é isso, Chico?
Isso, é. Quando a gente chegou aqui, a gente vinha falando na semana com o patrão Muliterno, com o Evandro, o capataz da campeira, e eles já vinham dizendo para nós, ó, já não tem mais terreno para acampar, já estão preocupados onde que a gente vai colocar o povo. E aí a gente já vem preparado, mas quando a gente chega no evento mesmo, que a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente vê que realmente está lotado, e quando, né, Chico, a gente chega na secretaria que tem fila na inscrição, na parte campeira, aí a gente tem a certeza que o evento é de marca maior, né?
São duas coisas bem lembradas por ti, Fábio, que tu chega num rodeio e custa achar um lugar para acampar, e você olha para a secretaria da campeira e tem fila, pode ter certeza que o rodeio é grande. E eu não sei como é que vai ser para acomodar esse povo. Vão ter que tirar um coelho da cartola, a patronagem do Alexandre Pato, mas tenho certeza que eles vão fazer da melhor forma possível isso. Mas quem chega, assim, a primeira impressão, quando chega lá às margens da BR, lá em cima, que tu tem aquela visão panorâmica do parque ali, tá lindo demais, lindo, lindo, lindo. Lindo.
E falando mais sobre a questão narração, né? Qual é o momento mais emocionante, Chico, para um narrador de rodeio?
Eu, particularmente, o momento mais emocionante para mim, pela minha religiosidade, pela minha fé, eu gosto muito das 18 horas da Ave Maria. E eu acho que é o momento que a gente realmente tem que parar tudo, agradecer. É bíblico que a gente tem que pedir também, porque Deus gosta que a gente peça, então é bíblico, então a gente pode, não precisa ter vergonha de dizer que quer pedir, pode pedir também, agradecer. Então é um momento muito importante. E paralelo a isso, eu gosto muito assim daquele momento onde tu consiga inserir a família na pista. Uma laçada de pai e filho, uma laçada de gerações, que é onde laça avô, pai e neto, né, no caso. Uma vaca parada, que tu vê aquelas criancinhas no início da jornada, no início da caminhada rumo ao tradicionalismo, ou o ideal que a gente acha que pode ser, sabe? Então, para mim, a parte mais emocionante do rodeio é esse tripé, que é a tradição, a fé e a família. Eu acho que esse tripé, para mim, é a parte mais emocionante do rodeio.
Agora 1:24, Luiz, a gente vai chamando aqui um rápido intervalo no programa Entrever, essa novidade da tua Rádio Cacique dentro do evento, dentro do Parque de Rodeios, no estúdio campeiro da tua Rádio Cacique. A gente já volta conversando com os narradores Fábio e o Chico, contando um pouquinho dessa vivência que é narrar os grandes rodeios do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, estamos de volta na programação da tua Rádio Cacique, o programa Entrevero, na tua tarde de quarta-feira, hoje 1º de fevereiro de 2023. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. É o estúdio campeiro da tua Rádio Cacique, diretamente do Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori, na 21ª Festa Nacional do Churrasco de Lagoa Vermelha, o rodeio internacional, muita gente já saindo de suas cidades, vindo para a Lagoa, muitas pessoas já estão acampadas aqui e vivendo este momento que é o rodeio. Estamos ao vivo com oferecimento de Empório Imobiliário, Barcelona Móveis, Andresa Empréstimos, Esquimó Sorvetes, Oral Único Implantes, Academia Profit, Alfa Segurança, Sicredi, DL Pneus, Altas Horas, Barazete, Placas de Energia Solar, Nutriz Alimentos, Baratão da Construção, Genete Telecom e Universidade de Passo Fundo, a UPF. Hoje o nosso assunto é com os narradores do rodeio aqui de Lagoa Vermelha. Estou recebendo o Fábio e o Chico, que estão participando do evento aqui no município.
Mas ô, Daniel, deixa eu perguntar para os narradores, pode ser para os dois até, de onde é que surgiu e como é que surgiu a vontade de ser narrador? E como é que é para começar isso, né? Porque talvez tem muita gente que ouve vocês e sonha com o momento de estar lá em cima narrando. Porque acho que um rodeio sem uma narração de fundamento, vamos dizer assim, talvez fique um rodeio chato, né? Como é emoção, que é isso? Né? Como é que é passar essa emoção e como é que foi começar, né?
Na verdade, no meu caso, tudo começou numa brincadeira. Eu acho que a maioria já começa meio que numa brincadeira. Um dia, que nem diz uma poesia na falta de outro, né? Um dia eu estava no rodeio em casca, estava embaixo da casinha assistindo lá e o narrador teve que laçar e olhou para mim e disse: ô, guri, suba aí narrar para mim umas duas armadas até eu atirar as minhas aí da equipe. Bah, eu envergonhado e meio... Nem sabia como é, pegava o microfone na mão, daí eu... Então vem cá que eu te explico. Não tinha ninguém mesmo, só tinha eu ali, né? E aí ele me disse: não, faz assim, assado, e foi, e até o homem disse que isso aí mais ou menos até pela primeira vez. E aí eu fui para casa, contei pro meu pai e minha mãe, duvidaram, porque eu
feliz da vida.
Feliz da vida, não falava com ninguém, era meio na minha, quieto.
Não falava e ia narrada, hein?
É, isso, daí não acreditaram, daí comecei a laçar a vaca parada, que eu era, tinha, não me engano, mas devia ter uns 10 anos, ou 12, por aí, laçando a vaca parada, e comecei a narrar a piazada. Me narrava eu, narrava a piazada, e foi. E aí foi crescendo, foi passando e foi aumentando a vontade, daí tudo passa por um processo, né, Chico? Daí a gente tem que ser indicado pela região.
Tempo já
na narração? Eu sou um dos mais novatos, eu digo, tem gente mais experiente. Vai fazer 10 anos que eu estou credenciado, sabe? Porque agora, a partir de... Fazem 10 anos, antes eu narrei um pouquinho, mas daí até ser credenciado fazem 10 anos. Eu, com certeza, tenho o Chico também, que tem uma bagagem muito maior que a minha, né?
Eu tenho 16 credenciado e 19 narrando, que eu narrei 3 anos, narrei de forma informal. Será que existe essa colocação?
Clandestino? Clandestino seria hoje.
Para não falar irregular, né?
Mas, ô Fabinho, o que tu fala assim de começar de brincadeira, É fato, porque nós tínhamos um galpão em Gravataí, que todas as quinta-feiras tinha a janta dos amigos. E aí, a gurizada, antes da janta, ficava laçando vaca parada. E aí eles começavam, e aí a gente imitava os narradores daquela época, Flávio Torres, João Carlos de Moura, Diolar Santos...
Que eram os exemplos da época.
O Gabana, sabe? Então, eram os narradores que tinham nomes de peso, Nerão dos Santos, sabe? E aí a gente começava a imitar eles e os gorilas sendo vaca parada. E aí um dia o Thiago, que é um amigo nosso lá, o Thiago e o Renato, eles são culpados disso. Aí, se alguém odeia o Chico Pereira narrando, a culpa é deles, sabe? Você tem que culpar eles. E aí eles falam, não, Chico, tu leva jeito, cara. Eu digo, mas que leva jeito, amigo? Tá louco? Não, vamos narrar. Mano. E aí, não sei o que for, lá no torneio de vaca mecânica. Aí, eles já fizeram isso pra me pegar, né? Aí, só que eles me convidaram pra ir no torneio, mas não me falaram que não tinha narrador, que o narrador era eu. E aí foi que ele...
Tudo não, planejado.
É meio que não, tá louco? Não, é tu, cara. É
meio que na pressão, assim.
Na pressão. E aí foi indo, aí daqui a pouco o Ataíde Silva, que na época... Ele chegou a ter um tempo credenciado, bem depois, mas na época ele narrava narrava torneiozinhos, assim, sem dentro da formalidade do MTG. E aí um dia ele ficou rouco, aí os guris, não, convida o Chico, vai narrar. E aí a gente acabou, aí ele foi lá, me chamou no microfone, deu louco de vergonha, né? O Arsense fala assim, que tu tem vergonha? Eu digo, não, mas tenho vergonha mesmo, de verdade. E aí o cara, não, vem narrado, aí começou assim, e aí narrei assim 3 anos, e aí um dia estou num rodeio, num torneio assim, de lá na Santa Tecla, em Gravataí, e aí um cara chegou, Chico, por que tu não pega aquela carteirinha para narrar rodeio grande? Eu digo, mas homem, como é que eu vou? Não sei nem para que lado que eu vou para pegar essa carteirinha. E a minha esposa estava junto. E aí nós chegamos em casa e aí ela disse, que carteirinha é essa que ele falou lá? Eu digo, ah, é uma do MTG que tem que ter para poder narrar os rodeios grandes, coisa e tal. Ali uma semana ela chegou com uma apostila, assim, um mundaréu de papel, só, já te escrevi lá, ó.
Só assinar.
Dia tal é a prova.
Tem que passar por uma prova para poder ter a...
Sim, hoje os narradores... Hoje em dia mudou bastante, né, Fabinho? E até nem vou entrar muito nesses méritos, porque eu não acho certo a forma que é feito hoje. Mas, enfim, não vem ao caso. Uhum. O que vem ao caso é que, pelo menos na minha época, era feita uma prova teórica. E no mesmo dia, de tarde, tu fazia 3 testes práticos. Laço, rédea e gineteada. E aí, se tu atingisse a média nessas 4 notas que você recebia, a teórica, as outras três práticas... Tu pegasse média, tu ficava credenciado de forma provisória durante 1 ano. E dentro desse 1 ano...
Como se fosse uma carteira de motorista, mais ou menos?
É, uma carteira provisória. E dentro desse 1 ano, você teria ainda que narrar 2 rodeios com 2 conselheiros. E eles ainda te avaliariam mais 2 vezes para poder atingir índice, para tu ser credenciado de forma definitiva.
Não, era áspera a lida, né?
Não,
o meu tempo foi bem assim também.
Aí era narrador, aí o narrador foi um narrador. Hoje é só uma prova teórica. E a prova teórica hoje, se um narrador, desculpa a expressão, mas se o cara for mudo, ele pode ser narrador credenciado hoje.
E hoje.
Não faz sentido daí, né?
Tem uma diferença, por exemplo, narrar uma gineteada, narrar o laço? Existe uma diferença numa técnica que é usada ou não?
É. O laço para a gineteada. A gente, para narrar o laço, narrar a gineteada, a primeira coisa é o conhecimento. Se a gente não tiver o conhecimento, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida tem que saber o que a gente está fazendo, né?
Correto.
Conhecimento. O laço já é uma coisa, hoje em dia, o laço já é uma obrigação de a gente botar mais pressão, de fazer andar, por exemplo, que nem um evento esse da Lagoa Vermelha,
dinâmico.
Tem que fazer andar. A gineteada é um momento que a gente tem que contar a história do cavalo, do cavaleiro, de onde é que veio, para onde é que foi... Preencher os espaços, né?
É mais conversado.
Isso.
Conversado a gineteada. E o laço não te permite tu conversar. Um tiro de laço tem que ser muito dinâmico.
Pode ser que, na minha opinião, não sei, né? Talvez a narração da gineteada, ela mexe muito mais com a emoção do o cara que tá ali para participar ou do laço? Qual leva mais emoção?
Eu vou te dizer que eu acho que ela é mútua. Porque cada um, dentro da sua particularidade... Dependendo do cara tá ali laçando, tá numa final de um automóvel e ele vai estar com a adrenalina mil. E daqui a pouco o ginete, ele está numa semifinal de gineteada, e onde o narrador conhece a história dele, conta a história dele e ele escuta aquilo, ele vai estar na mesma adrenalina do cara, aquele que está laçando pelo um carro e ele está gineteando daqui a pouco por 10 mil, por 15 mil, ou até por um automóvel mesmo. Então, assim, dentro de cada uma da sua particularidade, eu acho que a adrenalina, ela se encontram. Acho que a emoção é a mesma, porém de formas diferentes, contadas.
E o que exige mais, a narração do laço ou a narração da gineteada?
No meu ponto de vista, eu acho que o laço, ele desgasta mais o narrador, porque é um, por exemplo, a gente fica uma hora e meia, duas horas, sem parar, né? A gente fica ali chamando, trabalhando, e vem um, vem ciclando, vem fulano, e daí não, a gineteada não, a gineteada foi no cavalo, não ficou, entra a música, entra um patrocinador, por exemplo, numa hora de gineteada, bem trabalhada, acho que uns 30 minutos, né, o cara trabalha, né?
É.
Pois, não comparando com o laço, né?
E uma vez por dia.
Até uma questão que o Ricardo nos trouxe ali, como é que é a preparação da garganta para tu aguentar um tranco desse?
Eu frequento semestralmente uma fonoaudióloga, né, para trabalhar a questão técnica vocal. Eu trabalho muito o pré e o pós, porque não é simplesmente a narração hoje, eu tenho como profissão, então a minha ferramenta de trabalho ela é a voz, como é a de vocês dois também, então assim, a gente tem que se preocupar com ela. Então, em 2017, quando eu fui um dos três narradores convocados para representar o Rio Grande do Sul em querência no Mato Grosso, no Brasileiro de 2017, eu vinha há seis meses sofrendo de um cisto na terça da corda vocal. Então, o que acontece? Eu chegava à quinta no rodeio e o sábado já não conseguia mais falar. Então, tudo por tu começar errado, não procurar ajuda e achar que o narrador é só narrador. Não, o narrador não é só narrador.
E tem uma escala durante o dia? Narra uma vez por dia, uma vez à tarde, outra à noite? Como é que funciona?
Tem. É por horários. Tem a escala, começa de manhã, das 9 às 10, e daí passa 3, 4 colegas, depois você pega a parte da tarde e vai virando à noite, por exemplo, que nem hoje.
Dependendo do rodeio, tu trabalha uma escala do tipo uma para cada 6 horas. Então tu trabalha uma hora e descansa 6. Trabalha uma hora e descansa 6.
E essa hora que a gente não trabalha, eu aprendi muito, a gente vai que nem diz a minha esposa que está aqui, você não aprende no amor, aprende na dor, né? E aí a gente, nesse intervalo que a gente não está trabalhando, em vez da gente ficar sapeando para cá e para lá e coisa, vai se cuidar, né? Vai lá e deita lá. Um que me incentivou bastante, esse é o patrão Alessandro Militerno, me falou um dia, tu na rua agora vai descansar, fica na... E tanto que eu já venho de, nem sei quanto, acho que faz uns 4 fins de semana, eu já venho, comecei na terra do André da Rocha na quinta-feira, fui até o domingo. Tinha o rodeio na minha terra, começou na quinta-feira de novo, fui até o domingo. Daí comecei sexta-feira passada, fui até domingo e daí ontem eu já estava aqui de volta. E aí um pouco, se a gente não cuidar um pouco da nossa, ter um cuidado de não, como é que eu digo, abusar da nossa voz, né, Chico? Aí a gente com certeza essa hora a gente ia estar...
A tua voz é um atleta, um jogador de futebol, ele se prepara, ele faz um aquecimento, ele faz o trabalho dele, que é jogar, e depois do jogo ele vai se preparar para não acontecer nenhuma situação com o corpo dele que ele usa para jogar bola, por exemplo. E o narrador hoje, eu como tiro a narração como profissão, então eu faço aquecimento, faço o trabalho, executo o trabalho e depois faço também o alongamento e também para do pós-trabalho. E aí não bebo gelado, a bebida alcoólica também, não, quando estou trabalhando não bebo.
Evita.
O tabaco também não faço uso, porque tudo vai agredindo. E chega um ponto que tu não consegue mais, que nem quando eu tive o problema lá em 2017, eu tive ali para dizer para o Flávio Marcolin, que era o diretor na época do departamento, que eu não iria, porque eu não ia lá para dizer que tinha um narrador do Rio Grande do Sul rouco, sabe? Então eu fui, procurei a doutora Lígia, e então a gente trabalhou forte, e ela falou, Chico, é só questão de exercício, de tu saber o que está falando. Ela falou, quando ela, a primeira vez que ela pediu para mim executar uma narração para ela, ela disse, não, mas tu não sabe respirar. Eu digo, como não sei respirar? Ela, não. Para fazer isso que tu faz, tu não sabe respirar. Então, eu acho que a pessoa tem que ser técnica, tem que ser profissional para poder executar aquilo e não ficar rouco. Ah, acontece, daqui a pouco um rodeio bem pesado, né, Fabinho? Um rodeio muito pegado, pesado, com pouca gente. Óbvio que tu vai ficar pisado.
Madrugadas, virar a noite, que é um veneno, né?
Sabe? Então, assim, mas se tu souber cuidar da tua ferramenta de trabalho, tu tem ferramenta para um bom tempo.
É por isso que às vezes quem está começando sente muito mais cedo do que alguém que já está. E talvez não seja a experiência de ter 10, 15 anos, mas a experiência de saber o que está fazendo. Né?
É, todo o começo... Desculpa, Chico. Todo o começo, o cara que está começando, ele quer dar o sangue, né? Ele quer... Esforça o máximo.
Acaba forçando muito.
Isso, também. Ele acaba gritando, né? Mostrando que não sei que não seria tão necessário. E aí aperta no começo, a coisa vai ficando...
Porque daqui a pouco eles narram como tem que se narrar daqui a pouco um sábado de tarde, um domingo à tarde. Começa o rodeio na terça e já traco na terça, parece que está um domingo. Mas isso é ansiedade, inexperiência. Isso, a bagagem, conforme vai completando a bagagem dele, ele vai percebendo que na terça ele tem que ser protocolar, na quarta tem que ser protocolar, na quinta um pouco menos protocolar, na sexta menos ainda. E aí chegar no domingo tu está inteiro para poder... passar uma emoção para o público. Né?
E aqui em Lagoa, hoje está muito quente, né? A temperatura, ela influencia também na narração?
Pois é, até uma questão, tu falou ali sobre talvez não tomar uma água gelada, como é que faz com um calor desse?
Eu tomo só a temperatura ambiente. Eu compro água e deixo a água, assim como vem do mercado ali, quente, fica embaixo ali, conforme eu vou precisando, eu vou pegando. Porque normalmente a água que sobe para nós é, vamos ajeitar os guris lá, leva uma água estourando de gelada. Eu deixo no sol a minha água. Se eu não tenho, se eu não levei uma, deixo no sol esquentando quando eu vejo que ela não está mais gelada. Porque a temperatura baixa, ela faz com que as cordas vocais incham. Mesma coisa o café ou a bebida quente. Ou o chocolate. Tudo incha. Então, o que acontece é que se elas se encostam, é onde dá a ronquidão. É onde dá a ronquidão. Cai um lance.
Então, seria melhor narrar no verão mesmo?
Não, tu pode narrar no inverno, tu pode narrar verão, porque o calor ao extremo ou o frio ao extremo, qualquer um é prejudicial.
Sim.
O bom é narrar aqui debaixo dessas árvores aqui, com essa temperatura que está aqui, coisa mais boa, né?
Talvez não pediu para o pessoal adquirir um ar-condicionado, a temperatura ambiente e tal, ou é pior ainda?
Não, se juntar a temperatura ambiente, sim.
Já aconteceu, eu estive lá em Mato Grosso, onde a gente vai todo ano lá, na casinha do... Lá é 40 graus, lá é... Tem um sol para cada um lá, tem um sol para cada um. E o pessoal colocou ar-condicionado na casinha. E aí botaram ele a todo pano. E aí, imagina, eu entrava na casinha, tava 18, 19, tu saía 40.
Bah, mas isso aí faz um
não,
mal.
Daí eu falei pro patrão lá de igual, não tem jeito, meu. Ou vamos desligar, ou vamos narrar aqui dentro de fora mesmo, né? Porque daí sim. Tem um colega que tá julgando aqui, o nosso parceiro Celinho Flores, você conhece?
Sim.
Foi
sim.
Junto lá, trabalhou com nós nesse evento lá e voltou doente. Mas não tem como, né? O organismo da pessoa, sim, não tem quem aguenta. Né?
E, por exemplo, você, o Chico até citou sobre uns eventos fora, você agora acabou citando. Claro que o rodeio de Lagoa, ele é grande, né? Mas temos também outros rodeios que também são grandes, espalhados, inclusive pelo Brasil. Qual foi o maior rodeio que tu já participou, que teve uma história legal, que tu possa dividir com a gente aqui na Rádio Cacique?
Olha... No nosso estado, na verdade, participei de vários eventos também, assim como Santa Catarina, fui para o Paraná, Mato Grosso, mas lá no Mato Grosso é o que acontece de história, que se contar até Deus duvida, né? Numa situação, eu fui narrar no Mato Grosso, daí cheguei para narrar, estava narrando embora no domingo, chegou um homem, veio embaixo da casinha e me disse, vá narrar meu rodeio próximo ano de semana. Digo, eu queria vir para casa e minha esposa e meu filho... Não sei se o João já tinha nascido ou não, acho que não, né? Acho que estava para nascer. Com a ansiedade do meu filho nascer. Não, fica. Tá, fiquei. Eu disse, não, é logo aí, meu rodeio.
3 mil quilômetros.
É, logo aí você vai. Homem do céu. A gente saiu 4 horas da manhã e fomos. O que você imaginar que podia ver no Mato Grosso? Índios atacando na estrada. Um pouquinho a gente andava pelo lavoura, um pouquinho andava por dentro de rio. e encontrava caminhão atolado e fazia 50 quilômetros de puro atoleiro, né, um pouquinho sol. Juro por Deus, se eu pudesse apertar o botão e vir embora. Aí chegamos no rodeio, chegamos lá, não tinha ninguém. Não tinha ninguém no rodeio. Na quinta-feira. Digo, não é possível, erramos. Eu disse pro cara, erramos o caminho. Não é aqui, vai ser aqui o rodeio. Mas não tem ninguém. Não, mas e nós não somos nada, o homem disse. Se aguarda um pouquinho que você vai ver. Quando era quinta de tarde, começou a chegar e encheu de gente o rodeio. Encheu. Tá, beleza. Digo, vou ligar lá pra casa pra avisar pra minha patroa que tá tudo bem. Cadê sinal de telefone? Daí eu pedi pro patrão, tem um lugar que pega telefone aqui? Bah, não tem. E internet? Bah, nós também não temos internet aqui. Tem uma vilazinha aqui, logo aí na frente ali, que tem uma farmácia.
Logo aí na
e
frente.
E a farmácia, ela tem Wi-Fi. Ah, já fiz amizade com dois, três, que precisavam pegar uma caminhonete e ser fama assim, tipo 50 quilômetros, pra eles logo aí, sabe, né, Chico? Chegamos lá, juro por Deus. Tinha mais de 200 pessoas mais de uma árvore lá. Todo mundo no sinal do Wi-Fi. Cheguei lá, a moça da farmácia pediu, é medicamento ou é senha do Wi-Fi que você quer? Daí eu disse, não, é senha do Wi-Fi. Então paga 20, é 20 pila ali para a secretária e dá o telefone aqui. Daí foi o que coisa. Daí, uma dessas passadas foi a que ficou na minha cabeça, num rodeio desse, né, Chico, que não tem como esquecer nunca mais, né?
E tu, Chico, uma história?
É, na verdade, tu se referiste a... O maior evento que o cara já transitou, eu vou dizer assim que teve muitos rodeios marcantes. E do menor ao maior, todos eles têm momentos especiais. Mas assim, eu, Fabinho, até vou fazer uma confissão aqui na rádio agora. Que eu já estou encabeçando a minha aposentadoria. E um dos únicos rodeios que eu não tinha narrado ainda, que eu queria muito narrar, eu estou realizando o sonho esse final de semana, que era Lagoa Vermelha. Então, assim, mas rodeio assim, que marcou muito, assim, rodeio internacional da Vacaria, que eu já tive a oportunidade de narrar 3 edições da Vacaria, esse próprio rodeio lá em Querência, no Mato Grosso, que é o Brasileirão, que ele não é de prêmio, não é grande de premiação, como teve grandes outros em Mato Grosso, Goiás, que são muito grandes de premiação, mas de tu ver todo o Brasil, várias etnias, vários sotaques reunidos num final de semana e laçar por troféu, entendeu? Então, assim, que nem nós, passamos 3 dias dentro de um ônibus, homem, para chegar lá. Porque eu entendi, não deu para nós as passagens de avião para nós ir. E fomos de ônibus. 3 dias dentro de um ônibus. Entendeu? Então, é vontade de ir e sem remuneração. Era pela camisa, tu sabe disso, que não tem remuneração para narrar festa campeira brasileira, essas convocações, não tem remuneração. Ela é no amor à camisa. É pelo amor à tradição para representar um movimento tradicionalista.
Para tu ver como é legal esse tipo de coisa, porque tu acabou de contar uma história, vivenciou uma história que não tem valor financeiro, né? Então, é isso, são as histórias que acabam ficando, né, Chico?
Sim, porque nós, gaúchos, somos muito bairristas, né? E quando a gente sai do nosso casulo, e não me levem a mal pela expressão, mas quando nós saímos do nosso casulo, que a gente vai para outros locais, com outras culturas, por mais que tenham pessoas daqui que estão tentando implantar cultura lá, tu nota assim, que é outro sotaque. E aí tu vê do pequeno ao vaquiano, tu vê do piazinho ao vaquiano, tu vê assim, as pessoas enganjadas, contando armada, para ver se vai dar certo, no geral, porque a vaca parada deu tantos pontos, porque o laço equipe deu tantos pontos, porque o esporte campeiro deu mais tantos pontos, fazendo, a delegação vai levar o prêmio maior, sabe? Então, é diferente tu narrar. É diferente você fazer uma brincadeira com um narrador de um outro estado que está lá e ele querendo, obviamente, ele querendo que o estado dele ganhe e tu, o teu, sabe? Então, tem essa rivalidade, mas fica ali também aquela rivalidade. Porque no momento
uma
que tu
rivalidade
desce da
sadia.
Casinha, exato, desceu da casinha, são todos amigos, entende? Então, é mais ou menos isso. A emoção, ela é em qualquer rodeio. Porque a emoção é você que implanta ela. Sim. É você que faz isso. Pode ser um pichuleio de laço, né, Fabinho? Pode ser um pichuleio de laço. Se tu fizer um pichuleio, mas tu fizer com amor, se tu colocar a emoção, se tu trazer as pessoas para o teu lado, tu fazer daqui a pouco um Ave Maria, botar uma família abraçada, aquilo chamou atenção, daqui a pouco ela te gerou uma emoção muito maior que daqui a pouco um rodeio que está pagando R$1 milhão. Entende?
É isso.
Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha, assim, é o que eu penso.
Quero agradecer hoje a presença de vocês, né? A gente tem o nosso compromisso com a rede, inclusive, daqui a pouco. Chico, quero agradecer aqui a tua presença hoje e desejar para você um bom trabalho durante o rodeio aqui de Lagoa Vermelha.
Daniel, eu agradeço o espaço, agradeço o carinho, a forma respeitosa que, desde quando eu entrei nesse parque, todos, sem exceção, me trataram e trataram a minha família. Aonde eu ando, a minha família está sempre junto comigo. Eu acho que o importante é a gente olhar para cima e saber que tem alguma coisa que nos protege, e olhar para o lado e saber que tem pessoas que nos amam e vão estar com a gente em qualquer momento. Então, a gente que trafega bastante em bastante regiões do nosso estado e para fora, a gente tenta levar essa emoção, essa palavra de fé, essa palavra do companheirismo, e principalmente levar a nossa tradição adiante. Meu filho hoje tem 7 anos, eu tenho um de 18 e tenho uma já formada veterinária de 29. Então, assim, tu vê, e todos eles andam a cavalo, todos eles gostam de laçar, entendeu? Então, assim, que a gente consiga perpetuar. Modinhas vão ter, a cultura, eu uma vez ouvi um cara falando, e é muito certo, a cultura se mexe. A tradição não se mexe. O que é tradição e não se mexe. O que é cultura, pode se mexer. Então, que possa vir novidades, modas, mas que a gente consiga ter aquela nossa raiz pampiana, nossa raiz rio-grandense, e consiga transmitir um pouco isso, eu acho que daí valeu a pena toda a caminhada.
Tá certo. Então, agradecemos também ao Fábio, né? Muito obrigado pela visita de hoje. Desejamos a você também um bom trabalho.
Eu que agradeço e gostaria de mandar um abraço e obrigado pelo espaço. Parabenizar esta rádio que tão bem representa a Lagoa Vermelha, né? Mais de 70 anos, se eu não estou enganado, né?
75
vai completar agora. 75 anos. É uma história. Parabéns pelo trabalho de vocês e tenho certeza que a Lagoa Vermelha está muito bem representada.
Valeu, valeu, Luiz Tadeu.
Fechou, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.
Até amanhã, tem mais Entrever aqui na tua Rádio Cacique. Fica aí que daqui a pouco tem o Em Alta para você na programação da tua Rádio Cacique. Eu ia